Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos tratar do tema Um Novo Olhar para as Escrituras de Divórcio e Inventário. E a nossa convidada é a Priscila Gapito, 29ª Tabeliã de Notas de São Paulo. Muito bom dia a todos. É uma alegria enorme aqui estar na nossa programação semanal, que é o Quinta com o DG. Bom dia para a Micaele. Pessoal, já pode ir mandando bom dia aqui. Bom dia para Eliana, galera vai chegando devagarzinho, né? Começamos sempre às 7h38 da manhã e é muito bom poder ter vocês aqui toda semana para tratar de assuntos notariais e registrais. A nossa convidada de hoje é muito especial, como eu disse, é a Priscila Gapito, que é 29ª Tabeliã de Notas de São Paulo, é presidente da Comissão de Direito Notarial do IBDFAM, uma grande referência, uma honra estar com ela aqui. Bom dia para a Fernanda, para a Michele. E antes de chamar a Priscila para entrar aqui na programação conosco, eu quero deixar dois recados importantes. O primeiro recado é que a nossa programação acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã, tá? Então, pode marcar na tua agenda. O pessoal às vezes pergunta, vai ficar gravado, não vai? Bom dia para o Gustavo, para o Gustavo Piotto lá de Goiás. Fica gravado, mas você estando aqui ao vivo, você firma um compromisso com o aprendizado e tem sempre aquele dia e horário certinho para poder aprender. Segunda informação relevante é que estando ao vivo conosco, você pode mandar perguntas. Então, a Priscila, que já vai entrar agora, já está por aqui, só deixar esses recadinhos. Bom dia para a Keila de Minas Gerais. Estando ao vivo e a cores aqui conosco, vocês podem mandar perguntas, porque Priscila e eu teremos aí condição de responder. Claro que sempre dentro do tema previsto, e o tema previsto para hoje são as escrituras de divórcio e inventário, um novo olhar para as escrituras de divórcio e inventário. Você criar a nossa live clicando no botão do aviãozinho ao lado dos comentários. Vamos esperar a Priscila entrar para começar efetivamente o nosso conteúdo. Aí está.
Bom dia!
Ela. Oi, Priscila, bom dia, tudo bem?
Bom dia, DG, como é que você está? Que honra estar por aqui hoje, que orgulho!
É honra minha de ter você aqui, estou muito feliz. Te fiz, acordou mais cedo hoje para participar aqui, mas está aqui com a gente tudo
do
bem?
Céu, eu falei, esse cara não tem filho pequeno para mandar para a escola, para mandar a gente estar pronta às 7h38 da manhã. Espero que esse horário seja muito cabalístico e nos dê muita sorte, mas deu tudo certo.
Deu tudo certo, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda à nossa programação semanal, que é o Quinta com o DG. Estava falando, né, que você é 29ª Tabeliã de Notas em São Paulo, uma grande referência, aliás, para todos os tabeliães. Para mim, pelo menos, é uma grande referência. Priscila foi minha examinadora no concurso que me levou a Itacoaxetuba, então é sempre uma honra ter aqui pessoas que participaram de forma tão importante da nossa vida. Eu lembro que há um tempo, Pri, o Dr. Márcio esteve aqui, e aí eu falava, Dr. Márcio, a Priscila, ela ainda tinha, ela era uma pessoa que conduzia de uma forma mais calma, mas o Dr. Márcio, ele tinha um olhar meio fatal ali no concurso, né? Ele olhava pra gente de um jeito terrível, né? Falava, doutor, não me olhe daquele jeito que me trará lembranças do concurso, né? E a Priscila também, além de tantas boas atribuições, ela é presidente da Comissão de Direito Notarial do IBDFAM, da qual eu faço parte com muito orgulho. Acho que ela até vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Então, essa mulher tem... Por isso que, Pri, por isso que eu te chamei para vir cedo. Você tem tantas múltiplas atribuições que eu sei que você dá conta, que não importa o que aconteça, vai dar certo. Seja bem-vinda.
Obrigada, DG. E pior é que é isso mesmo, porque às 9 eu já tenho reunião do IBDFAM São Paulo, às 10 eu já tenho inventário marcado no cartório, já estamos cheios de coisa, mas essa é a nossa vida, né? Mas em relação à banca, você vê como eu sou boa examinadora, né? Porque olha os caras que eu aprovei, olha o orgulho aqui para a classe. Então, às vezes, vale a pena ser um pouco mais firme para escolher melhor os candidatos. E agora, você imagina eu ter sido correcionada do Dr. Márcio por uns 15, 18 anos da minha vida, né? Porque ele era o meu permanente. Então, a gente tremia na base. Hoje, graças a Deus, já é mais tranquilo. Ele é meu advogado,
Sim.
recomendo.
Não,
Então.
o doutor Márcio, eu até comentei a respeito dele na terça-feira. Nós fizemos uma aula ao vivo para os alunos do meu projeto sobre o tema oratória nos concursos para cartórios. E aí quem falou, quem esteve fazendo essa aula foi o Breno, que é um
Sei.
colega nosso que é tabelião em General
Breno
Salgado, Breno
Dores.
Dolly. Isso. E o Breno comentou a respeito do doutor Márcio. Ele deu o doutor Márcio de exemplo como um examinador. Ele falava, olha, é muito importante no exame oral a gente ter uma leitura do examinador e tal. Ele falava, mas, por exemplo, aí ele deu o exemplo do doutor Márcio, né? O doutor Márcio Bonilha. Ele falou, doutor Márcio, a gente não sabia se ele estava ajudando ou tentando pregar uma dificuldade ali no momento da prova, porque ele falava, você tem certeza disso? Aí ele dava uma olhada de lado, assim, e tal, e você não sabia se ele estava ratificando que o que você dizia estava certo ou se ele tentava dar um caminho aí para mudar a pergunta. Então, foi muito bom. Mas o doutor Márcio hoje, realmente, ele atua, né? Além de ser um competente advogado, ele tem dado aulas para o pessoal do concurso. Ele é um cara muito legal. Eu admiro muito ele. A gente fez alguns encontros aqui, foi legal demais.
E deixa eu só contar uma curiosidade. Pessoal, muita gente, né, deve saber já, eu sou do primeiro concurso, né? Então, no primeiro concurso, 98, 99, eu assumi em 2000, não tinha cursinho, não tinha nada de preparatório, né, específico para cartório. E como eu tinha ficado, não tinha passado no exame oral da magistratura 6 meses antes, que era o 171, eu falei, vou fazer um curso de oratória. E aí, na época, tinha uma mulher muito famosa. Eu não vou nem falar o nome dela, porque graças a Deus eu já esqueci. E eu fui fazer esse curso de oratória com ela. Fiz as aulas, paguei uma fortuna. Na época eu era muito mal de grana, paguei uma fortuna para fazer o curso com ela. E aí o veredito final dela foi assim: olha, Priscila, desiste. Você não tem nenhuma chance de passar em concurso, a sua oratória é muito ruim. E eu acho melhor você procurar outra carreira, porque concurso você não vai passar, não. Olha, se tem uma coisa na vida que foi legal, e para uma escorpiana vingativa como eu, foi legal, foi mandar a notícia do meu primeiro lugar para essa filha da mãe. Então, Breno, cuidado com o que você fala com seus alunos, tá bom? Não bota o pessoal para baixo, não, porque ninguém é, né, dono da
Nossa,
verdade.
a gente, aliás, hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas hoje às vezes não compreendem o poder que a nossa palavra tem com o outro. Né? Principalmente quando a gente se comunica para mais pessoas, né? Você que é uma referência, as pessoas que são comunicadoras, às vezes você falar uma coisa para alguém, você muda a vida da pessoa, que claro, no teu caso você é uma pessoa com discernimento esclarecido e provavelmente você soube que aquilo lá não determinaria o teu caminho. Mas uma pessoa, por exemplo, que enfim, não tem um discernimento, uma noção, ela ouve isso e ela trata como verdade. Olha só. O que seria do mundo notarial sem a Priscila Gapito se ela tivesse ouvido aquela mulher falando que não, você não serve para isso. Mas enfim,
É
isso
isso,
é uma história que ficou lá
faz parte.
no passado. Pri, vamos
Fortalece.
lá.
Vamos.
O tema que a gente se propôs a bater um papo hoje, e eu acho que até antes de falar sobre o tema, acho que é legal contar um pouquinho sobre a comissão do IBDFAM, mas a gente se propôs a falar sobre o tema que é um novo olhar para as escrituras de divórcio e inventário. E claro que esse novo olhar a gente pode e vai conversar sobre essa evolução do quantas as escrituras mudaram em termos de requisitos. O pessoal já está elogiando a Pri aqui de monte nos comentários, falando que é fã, que ela é maravilhosa. Então a Pri vai lendo os comentários aí para começar bem o dia. Muito bom, né, a gente ser elogiada. Acho que é bacana. Mas a gente tem muita coisa para falar sobre como eram essas escrituras ali em 2007, na entrada em vigor da 11.441, e como elas estão hoje, e mais ainda, o potencial que elas têm de evolução dentro desse cenário hoje, que já é muito mais flexível. E muitos desses temas a gente estuda na comissão de direito notarial do IBDFAM, que é presidida por você, né? Uma comissão que é bem atuante. E eu queria que você já contasse para a turma, né? De repente tem aqui algum tabelião, alguém que goste da ideia. Como é que está esse trabalho no IBDFAM? Você é muito ativa lá, é a longa data que você participa, mas hoje teve essa conquista que eu acho que é para a nossa classe de ter uma comissão e uma comissão presidida
Por uma tabelião, porque às vezes a gente tem comissões em algumas associações, comissões de direito notarial, mas elas não têm liderança notarial. E eu acho que no caso do IBDFAM ficou muito legal, você tá lá nessa função, porque nos representa e claro que tem essa interface com o advogado. Então, como é que está sendo essa experiência para você? Como surgiu a ideia? Acho que a galera fica curiosa e é uma novidade, né? A comissão ela é razoavelmente nova.
Sim, é isso aí, gente. Bom, eu já estou no IBDFAM há mais ou menos uns 18, 19 anos. Fui levada pelo doutor Euclides de Oliveira, olha só que honra, né? Aliás,
Nossa.
o congresso da ASP desse ano vai ser em homenagem a ele. Já fica todo mundo convidado. E eu acho incrível fazer homenagem a pessoas vivas, né? Porque não adianta
Sim.
homenagear depois que a pessoa já morreu. Então, a minha meta de vida é essa. E aí, eu sempre fiz parte da diretoria do IBDFAM e sempre briguei por a gente ter uma comissão de notários e de registradores. Então, há uns 10 anos atrás, mais ou menos 8 anos atrás, a gente fundou a comissão de notários e registradores, que eu era presidente também, fui fundadora dessa comissão. E aí, gente do Brasil todo, né? Foi uma comissão que fez bastante coisa também. Só que eu comecei a perceber que os assuntos, eles são muito específicos. Então, os assuntos de notas são muito diferentes dos assuntos de registros. E mesmo para as pessoas entenderem essa diferença, não é tudo a mesma coisa, né? Então, eu briguei lá pela dissolução dessa comissão e o nosso presidente querido Rodrigo da Cunha Pereira comprou a ideia, levou para o núcleo duro que eles falam lá do IBDFAM. E nesse congresso do ano passado, em outubro, foi criada a nossa comissão, então novinha e caçulinha do IBDFAM, que é o IBDFAM Norte. E a gente, assim, o Arthur está lá na comissão, vê o quanto que a gente trabalha. A gente está precisando de braço, então não precisa ser tabelião para participar da comissão. Qualquer pessoa que seja apaixonada aí pelo direito notarial e goste de estudar esse tema, goste de escrever, goste de dar entrevista, goste de pesquisar, a gente está precisando de gente. Então é só seguir a gente lá no Instagram, IBDFANNOTE, me mandar um direct, tem que ser associado do IBDFAN. Né? A gente tem lá uma consulta prévia aos fundadores para ver, né, se tudo bem a pessoa fazer parte da comissão, para a gente ter a certeza com quem a gente está lidando, porque a gente quer pessoas, né, com indicação, conhecidas, que vão realmente somar no propósito, porque senão tem várias comissões do IBDFAN, né, que a pessoa pode participar, e que essa de notas ela tem um propósito específico. Então tá todo mundo convidado, a gente, embora eu
O
seja
perfil é
presidente, a
esse que
gente.
tá aqui, né, Pri? Tá
Isso
certo que eu
aí.
coloquei? É isso, né? Eu fixei
Certinho.
nos comentários aqui para a galera poder ver ao longo da
Ótimo.
transmissão. Se já
Olha lá,
seguir lá.
o
O
João
João entrou
entrou na
aqui.
comissão ontem. Então, a gente está precisando mesmo de gente. Só mandar um direct para a gente lá e vão ser todos muito bem-vindos. A gente trabalha muito e trabalha em conjunto. Então, os serviços são bem divididos e a gente tem muita coisa para fazer. E é tudo online, tá, gente? A gente não faz reunião presencial, muito raro vai rolar. Então a gente trabalha muito via WhatsApp mesmo. Aí já começaram pessoas a seguirem aqui o IBDFAN.
É.
E é isso, conto com vocês.
Legal. E até, pessoal, uma coisa que é importante, tem muita gente aqui, Pri, que trabalha em cartório, né? Então, por exemplo, ó,
Boa.
o João, além de trabalhar em cartório, ele conhece uma galera de cartório. O Tiago entrou aqui, o Tiago que é substituto do Rafa Cimino no oitavo de notas de São Paulo. O Léo entrou aqui agora do primeiro cartório. Então, tem um pessoal aqui que trabalha em cartório, então levem, né? Porque, como a Pri disse, não precisa, não é necessário ser tabelião, é necessário ter um comprometimento, uma atuação aí dentro do tema. Mas o pessoal que conhece, né, pessoas que curtem essas escrituras, essa parte, né, de uma escritura de inventário, de divórcio, uma escritura que tem esse viés da família e das sucessões, manda o convite, manda o perfil do IBDFAN, porque são braços bem-vindos aí para o nosso trabalho. E vai ficar fixado aqui no comentário o perfil do IBDFAN. Para vocês seguirem, comentarem e mandarem lá à vontade, externarem a vontade de participar na comissão. Eu até pensei aqui, no feriado eu vou fazer um videozinho e vou colocar aqui no Instagram dizendo quem quer de repente participar para se juntar a gente ali na comissão e produzir materiais em prol da nossa atividade. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre as escrituras de divórcio e inventário, que é o nosso tema. Pedir para o pessoal que está aqui, quer nos ajudar compartilhando a live, do lado da caixinha de comentários tem um símbolo de um avião, clica lá e manda para pessoas que tenham interesse, tá? Não precisa mandar para qualquer pessoa, manda para quem gosta de direito notarial e registral para poder estar aqui conosco. E quando a gente pensa em escritura de divórcio e inventário, claro que vem na cabeça de todo mundo a Lei 11.441, que é do ano de 2007. E quando essa lei entrou em vigor, aquele tempo ela permitiu inicialmente as escrituras de separação, divórcio e inventário, mas tinham e existiam limitações muito grandes comparado ao cenário de hoje, né? Por exemplo, aquela ideia do inventário com testamento era um impeditivo absoluto, né? Eu não podia em absoluto fazer um inventário com testamento, seja lá o que acontecesse. Não podia. Aí eu tinha um divórcio com menores, também era um impeditivo absoluto, não dava para fazer escritura. E eu me recordo, eu brinco que aquele tempo eu não era tabelião ainda, mas eu já era, né? Já éramos tabelião. É que entrega idade, né? Você fala, pô, a lei de 2007, o cara já estava lá, mas sim, já éramos. A gente, naquele momento do tempo, eu me recordo de muita gente dizendo o seguinte: falava, pô, essa lei, isso aí não vai servir para nada, porque onde já se viu, tem muita limitação, é muita restrição. E eu já tinha uma ideia naquele tempo, até a Silvia está colocando aqui, a Silvia que está tabelião lá em Batatais, falando que eles tiveram uma decisão autorizando o inventário com menor, e a gente já tem, né, isso rolando. Mas eu me recordo, Pri, que eu dizia o seguinte: eu falava, pô, a gente precisa dar um tempo para mais uma candidata da Pri aqui, ó.
Vou ter que pagar terapia para esse povo. Tá viva, Silvia?
A Silvia Tabelinha é super competente lá em Batatais, com certeza uma boa escolha da Pri, da banca do sétimo concurso, que realmente é uma banca muito especial. Mas eu me lembro, e é legal a gente olhar a evolução dessas escrituras na linha do tempo, que eu falava, pessoal, a gente tem que ter um pouco de paciência com essa, com qualquer novidade. Por quê? Porque as novidades, elas chegam às vezes com algumas restrições, mas se aqueles que exercem a atribuição legal que foi conferida, e aquilo para mim foi um baita voto de confiança da sociedade no nosso trabalho, porque permitir que nós trabalhemos aí no contexto do rompimento de uma relação familiar, no momento da partilha dos bens de uma pessoa que se foi, isso é um voto de confiança. E até lá, até 2007, nós trabalhávamos primordialmente na transmissão imobiliária. E isso é muito importante também, mas não tinha essa atribuição. E com o tempo, a gente notou muitas flexibilizações. E acho que isso é fruto do bom serviço que a gente prestou. Então, a primeira coisa que eu queria ouvir era ouvir um pouco do teu olhar nesse sentido de como era, como está. E até você me mandou, né, uma planilha com o volume de atos que a gente pratica. Hoje eu ouço, a gente dá aula para muita gente, há cartórios hoje que fazem mais escrituras de inventário do que de transmissão imobiliária. Então, pô, mudou o cenário. E eu acho que essa mudança tem tudo a ver com o trabalho que nós prestamos dentro desse contexto. O que que você acha disso, Pri? Como que você enxerga aquele comecinho da 11.441? Você que foi bem atuante ali, né, no começo e tal, e vem atuando nessas mudanças. Como que é o teu olhar diante desse cenário? Conta um pouquinho pra gente.
Exatamente. Eu até fiz questão de pegar lá no colégio notarial. Quero agradecer, né, a Bruna. Olha, para você ter uma ideia, pessoal, até ontem foram praticados atos da Lei 11.441 no Brasil no número de 4.134.421 atos. Então, são 4 milhões a menos de processos, né, na justiça, que foram resolvidos de uma maneira muito mais rápida. E eu lembro bem quando essa lei entrou em vigor, né? As pessoas ficaram um pouco assim, receosas de confiar ou não, mas é o que eu falo em todas as aulas, ô Arthur. A gente já era muito familiarizado com o direito das sucessões, com o direito das famílias, os tabeliões a. Muito mais de 1.000 anos já faziam os pactos antinupciais, já faziam os testamentos. Então, direito das sucessões e direito de família para um tabelião é uma matéria muito presente. E aí, uma coisa que eu realmente acho que fez muita diferença, e quem me conhece sabe que eu sou briguenta, até o coitado do Daniel, coitado do André, que é o novo presidente do Colégio Notarial de São Paulo, e até a Gi, presidente do Federal, eu fico pegando no pé. Porque quando entrou a Lei 11.441, a gente se juntou, eu, Vanpré, a Bia e mais uns três, quatro tabeliães, no dia, Arthur, no dia que saiu a lei, a gente se juntou e se dedicou a fazer um
Eu
manual,
lembro
entendeu?
de, eu lembro disso. Foi muito rápido, né? Vocês liberaram o material e foi muito importante isso. Eu me
É.
recordo.
Sabe? Então, assim, a gente tendo esse amparo associativo, a gente tendo esse amparo de um colégio notarial, de uma Noreg, que seja, de uma associação que seja, dá uma tranquilidade para todo mundo, porque o tabelião estando tranquilo, ele vai passar essa tranquilidade para a sociedade, entendeu? Então, por exemplo, agora que a gente está tendo essas leis novas, que mudaram um monte de coisa, né? Essa 14.771, cara, eu estou tendo que correr atrás de estudar com os meus escreventes, de isso que eu falei, por favor, colégio, vamos lá, vamos fazer um manual, vamos fazer curso, né? Então, é isso, mas eu acho que começou meio tímido. No começo tinha aquela discussão se vai precisar homologar ou não. O professor Walter Seneviva publicou na Folha de São Paulo na época que precisava homologar e a gente, não, pelo amor de Deus, não tem que homologar nada. Aí depois tinha que mandar para o posto fiscal autorizar o recolhimento do tributo. Depois isso mudou. Aí depois veio a história do testamento, que a segunda vara dizia que não podia, depois disse que podia, depois a geral falou que não podia, aí depois veio os juízes da vara das sessões, né, pediram pro Tribunal de Justiça que os inventários pudessem ser feitos, mesmo que houvesse testamento pelos tabeliães. Aí veio o primeiro provimento da Corregedoria Geral, permitindo o inventário com testamento. Aí depois, os outros estados começaram a ter provimentos também. Se eu não me engano, hoje só dois estados ainda não têm provimento
Pouquinho.
permitindo. Mas aí já tem a decisão do STJ, que permite, que tem duas decisões já do STJ, né, que permitem que a gente faça. Tem só aquele requisito de ter que pedir a abertura, o registro do testamento anterior. E agora, né, o nosso próximo passo é o inventário com os menores.
Isso.
O Thomas passou para a gente aqui, né, todos os projetos de lei, já tem dois projetos de leis, já tem dois estados, que é o Mato Grosso e o Maranhão, que já têm provimentos permitindo o inventário com menores de idade, que eu não sei por que até hoje, né, se o grande problema é o MP, oh, meu Deus, o MP
Pois é.
falar, chama o MP lá para tomar café e comer pão de queijo com a gente, assina pelo e-notariado, a gente leva lá para o promotor assinar. Não tem grilo. A gente não faz instituição de fundação com o promotor assinando?
É o exemplo que eu sempre trago,
Pois
porque
é.
essa questão do menor, ela ficou algo até um pouco, parece meio lendário, né? Não, não pode porque tem menor. Cara, mas quem disse que eu não consigo conciliar o interesse do menor com qualquer assunto que diga respeito a ele? Quem
Então,
disse? E se...
vamos punir o menor, vamos mandar ele
Pois
para o
é.
judiciário e aí, quando
Pois
ele
é.
ficar maior, vai terminar a ação.
E aí essa questão do MP é uma questão que, de fato, ela tem muito a ver. O parâmetro, né, que eu sempre trago são as escrituras de interesse das fundações, porque a gente, claro, é óbvio que é um volume e uma quantidade muito menor do que seria o divórcio ou o inventário com o menor, mas é inegável que existe. Então, se o problema é a participação do MP, eu acho que esse problema é um problema sanável. E é interessante essa história do inventário com testamento. Desde que a 11.441 entrou em vigor e que eu falava e falo sobre o tema, eu sempre dizia, cara, eu não entendo por que que o tabelião não pode fazer inventário com testamento, né? Porque eu faço inventário, eu faço testamento, mas quando misturo inventário com testamento, não pode. Aí tinha, né? Muita gente falava, não, tem aquele processo de abertura do testamento, aquele procedimento de abertura. Bom, mas hoje o procedimento de abertura ele é feito, né, junto ao juízo ali competente, e ele vem com a abertura pronta para a gente fazer. E aí tem até um detalhe, aliás, dois detalhes que eu acho interessantes, que são os seguintes, né? O primeiro que eu defendo, isso é uma, desde 2000, quando a 11.441 completou 10 anos, eu fiz um estudo e eu continuo até defendendo essa ideia de que, claro, vai depender de mudança legal, mas a própria abertura do testamento público, ela podia tranquilamente ser feita pelo cartório também, porque é um procedimento totalmente compatível com o que a gente faz, né? Então, hoje a gente tem, né, essa procura ainda do judiciário, no caso do inventário com testamento, mas a gente poderia pensar na migração desse procedimento de abertura para o tabelião de notas, porque dá para pensar em fazer. E é interessante que hoje as pessoas perguntam muito, né? Pô, se eu vou ter que procurar o judiciário para abrir o testamento,
Já
vale a pena eu
faz.
voltar depois para o notas? E, claro, a verdade é que vale ainda muito a pena pelo tempo, né? Porque a abertura de um testamento é um procedimento rápido e depois você percorrer o caminho de um inventário judicial é muito mais longo, esse caminho é muito mais longo do que o caminho do inventário extra. Então, quando eu olho para a escritura de inventário, eu acho que essa questão do inventário com testamento, a gente poderia pensar numa alternativa que permitisse essa abertura ser feita dentro do próprio cartório de notas, porque o procedimento da abertura, ele basicamente são alguns comunicados, né, que você faz e tal, e eu acho que é um caminho, né, também para a gente pensar em seguir pensando numa evolução. Mas, de fato, eu nunca consegui entender muito bem essa limitação, né? Pode fazer inventário, pode fazer testamento,
Mas
mas não
não
pode
pode.
fazer inventário com testamento. Estranho, né?
Então, ontem a gente publicou no IBDFAN, Arthur, o resultado daquele estudo que a gente fez na comissão do novo Código Civil, né? Então, a gente tem a comissão lá dividida em grupos, cada grupo escreveu, deu uma resumida nas mudanças do Código Civil, né, da proposta da alteração do Código Civil. E essa briga essa briga não, mas essa proposta dessa abertura de testamento ser feita pelo próprio tabelião, Maria Berenice já defende isso na minha orelha há mais de 20 anos. E aí agora teve mudança nesse aspecto também. Eu vou. Tá fixado lá, tá fixado não, tá nos stories de ontem o
Eu
link
vi.
para vocês darem uma lida no que mudou. Porque, na minha opinião, mudou muita coisa de testamento. É que eu não estou ainda me atendo muito, porque foi uma loucura, né? A comissão de sucessões fez um monte de propostas, chegou no, na professora Rosa Neri, ela alterou bastante coisa. E até agora o Senado aceitar isso, Pacheco tal, vai mudar muito mais coisas. Então eu não estou ainda nem perdendo muito tempo estudando
Aprofundando.
como é que ficaria, porque a gente sabe que não vai ser exatamente daquele jeito. Mas tem mudança significativa nesse ponto, e aí eu convido todo mundo para entrar lá no site, no link, e dar uma lidinha. Porque, na verdade, a minha opinião é de que nem precisaria. Não seria ser um procedimento, seria mais um documento que traria e o tabelião ia fazer um juízo de tá válido ou não tá válido. Não precisaria de. Não tem conflito, não tem lide, não tem nada. Para
Sim.
quê? Sabe, essa formalidade.
É
Então,
verdade.
a minha. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Até
Sim.
eu acho que foi bom a magistratura não me querer, porque eu sou muito tabeliana, eu sou muito prática. Para mim, eu olho, pá, resolvo, tá? Próximo cliente, entendeu? Não dá para ficar perdendo tempo aí discutindo sexo durante.
E são os detalhes também, né, que a gente pensa, mantendo um pouquinho o foco nessa questão do inventário com testamento. Por exemplo, hoje, nas normas de São Paulo, está escrito, né, isso consta lá, que não basta o testamento estar aberto para fazer a escritura de inventário com testamento. Tem que ter um comando expresso para que possa ser feita a escritura pública. E essa é uma tecla que quando eu vou falar em OAB sobre esse tema, eu sempre digo, olha, peça porque está escrito lá. Então não adianta em tese você aparecer no cartório somente com a abertura do testamento. Tem que ter a abertura e falar, olha, eu autorizo expressamente a realização da escritura ou do inventário no extra. Mas aí, né, Pri, é o que você falou, às vezes eu fico me perguntando o porquê de determinadas menções. Então, se eu estou num ambiente de consenso, eu tenho a abertura, vamos dizer, essa formalidade da abertura do testamento cumprida dentro do Poder Judiciário. Cara, se de repente, né, algum advogado aí, por uma razão do destino qualquer, esqueceu de pedir essa autorização expressa para a prática no poder da escritura de inventário, lá no Poder Judiciário, por que que eu não poderia simplesmente com essa ordem e com o consenso praticar, né? Então, claro, hoje, se eu tenho um comando expresso, eu não vou agir em afronta a ele, porque seria enfim, algo não muito bacana. Mas por quê, né? Porque simplesmente abrir em juízo já é vamos dizer, uma grande formalidade. Então, pô, tá
Perrengue.
aberto? Tá aberto? Tem consenso? Vamos fazer, né? Mas não,
Exatamente.
aí, não é? Tem esse ponto que. E eu sempre dou esse lembrete, falo, cara, tem que pedir essa autorização expressa, porque se não pede, em
Então,
tese, você não
e
tem um
ainda
comando
a
legal
gente.
autorizativo.
Outra coisa para a gente pensar também, Arthur, e eu tenho certeza que se a gente estivesse conversando aqui com o Thomas, ele ia falar que pode. Outra coisa que eu sempre pedia para os advogados pedirem também é quando tinha aquelas cláusulas, né, restritivas e que tinham sido feitas antes da mudança do Código Civil e que não foram justificadas. Então, porque, na verdade, vamos ser bem real, né? Essa ação de abertura e registro de testamento. Cara, o cara olha e fala, ah, tá, pá, não olha, não lê, a gente que
Não.
vai fazer o juízo se esse testamento é cumprível ou não,
É isso.
porque parece que eles olham e falam, ah, tá, existe, cumpra-se, e um monte de vezes não dá para cumprir. Então, quando tinha essas cláusulas, eu pedia para o advogado pedir expressamente para o juiz para ele se manifestar se as cláusulas vigoravam mesmo sem a justificativa ou não. Agora, com a lei que mudou, que a gente vai poder, né, atestar o adimplemento e inadimplemento
Isso.
dessas condições, o Thomas, eu sei que ele até já fez uma ata notarial dessa para dizer que não subsistia a cláusula. Eu falei, depois que registrar, você me conta, que eu quero ver também se os registradores vão ter, né, esse guts aí para comprar. Mas, gente, o direito notarial, Arthur, está muito numa evolução. Tá
Tá.
numa ebulição que eu acho que até tá levando um pouco a alma de todo mundo, né? Porque a atividade está se transformando numa velocidade que não tem B12 que a gente tome que dê para aguentar o tranco. Porque cada dia é uma coisa nova que surge, cada dia é uma coisa nova que você tem que reestudar, reaprender, passar para o escrevente. Então, olha que
Ué,
precisa ser forte.
você citou das mudanças lá da 14.711. Se a gente for pegar nos últimos meses, a gente teve Código de Normas Nacional, que tudo bem, foi um compilado de
Mas é.
provimentos, mas você tem ali, e ele já vem sendo objeto de atualizações. Então, o Código de Normas é atualizado direto. A 14.711 trouxe um monte de novidades para alienação fiduciária, para a hipoteca, mudou a Lei 8.935, tem arbitragem, tem escrow account, tem atas de implemento, cara, tem 200 mil coisas. Depois, teve, agora, num passado mais recente, provimento 161, mudando questões ali em torno de obrigações que nós temos aí, de comunicações e tudo. Então, cara, é um volume de coisa tão grande. Que isso é um ponto até importante. Sabe que eu gosto de. Uma das coisas que eu gosto de dar aula é que a gente se mantém atualizado meio à força, né? Porque você vai
Sim.
dar aula e aparece com alguma coisa ali que está desatualizada. Hoje em dia, a galera é pedrada na certa, né? Mas você pegar o espírito disso na teoria e implementar no cartório são coisas diferentes. Então, sempre. A gente tem que ter esse estudo constante. A gente estava falando de concurso. Pensa que muita gente acha que, ah, não, o concurso, aprovado no concurso, meus problemas resolveram. Claro que
Foi boa.
um grande problema se resolve, que é o problema da aprovação. Isso é inegável. Você passa a ter o teu cartório, né? Passa a ter a tua fonte de renda, a tua fonte de trabalho, mas. Atualmente, como você disse, a gente tem um volume de obrigações muito grandes e a gente lida com absolutamente tudo, né? Então, essa atualização constante, ela é parte do nosso trabalho. E é interessante as pessoas saberem disso, né? Porque às vezes você fica, não, agora vou ficar tudo de boa aqui, não tem que ler mais. Não, as leituras e atualizações são sempre constantes porque você tem muitas obrigações nesse entorno. E acho que é legal pensar nisso. Sobre, eu queria sobre o divórcio, uma coisa que acho que eu queria ouvir um pouquinho da tua. A gente tem ainda um tempinho. Lá na 11.441, inicialmente, falava-se nas escrituras de separação e divórcio. E aí já havia ali, naquele momento do tempo, uma discussão se a dissolução de união estável poderia ser feita dentro dos moldes da lei, ou se deveria, né, ser feita dentro dos moldes da lei. Com o passar do tempo, a gente teve, né, um total nivelamento da união estável à separação e ao divórcio. Recentemente, houve aí um julgado do STF que com ele, né, passou-se a interpretar que a gente não tem mais a figura da separação. Então, hoje, o que a gente pode fazer no cartório são as escrituras de divórcio e de dissolução de união estável. A gente tem, né, tinha e tem a limitação dos filhos
Menores.
incapazes ali, dos menores, dos incapazes. Só que hoje, eu, em tese, eu tinha, né, uma condição de fazer, e na verdade até tenho, né, porque houve separações nesse intervalo de tempo. Eu tinha condições de fazer as escrituras de divórcio e de dissolução. Na verdade, mais seria para o divórcio aí, quando as questões relativas aos menores estivessem previamente resolvidas em juízos, o que acontecia nos poucos casos em que isso rolava na separação. Então, hoje, como eu não tenho mais a separação, a tendência é que essa solução das questões relativas aos menores, ela seja resolvida provavelmente ali em juízo no divórcio, porque o cara não vai procurar o poder judiciário para resolver questões de menores, dos alimentos, da guarda e tal, e depois procurar o cartório de notas para se divorciar. Então, o que eu queria saber, ouvir um pouco do teu olhar, é o seguinte: a gente tem, então, essa flexibilização do divórcio com o menor. Só que com o fim da separação, com a separação, a gente ainda, os poucos casais que se separavam poderiam resolver e depois procurar o cartório para o divórcio. Como é que você enxerga uma possibilidade, de realmente trazer o divórcio com o menor para o cartório de notas? Porque resolver previamente no Poder Judiciário não será uma alternativa, considerando que se a separação acabou, ninguém vai procurar ali o cartório para, enfim, o judiciário para resolver questão de menor e o cartório para divorciar. Vai resolver tudo no judiciário. Você enxerga algum caminho para a gente efetivamente ter essa flexibilização? E se sim,
Olha, eu
qual?
vou. Então, eu vou te falar. Até hoje, eu não entendi o que que tem a ver uma coisa com a outra. O que que tem a ver a atividade parental com a relação conjugal? Por que que não pode se divorciar antes de resolver as questões parentais? Elas não vão se extinguir, não muda nada. As relações parentais não têm alteração, independente do casal estar divorciado ou não. Isso teria, em relação a alimentos para o cônjuge, que hoje em dia já é uma coisa dinossauro, ninguém mais fala nisso. Então, até hoje, eu não consigo entender qual é o liame. Tá? A minha experiência, você estava falando aí, eu estava lembrando que eu sou da época, Arthur, onde tinha que esperar 5 anos da separação para poder pedir o divórcio, porque eu sou formada muito antes do Código Civil, né, de 2002, meu Deus do céu. Mas enfim, a gente teve toda essa evolução aí
Sim.
até a emenda 66,
Meia meia.
né, de
Isso.
2010, acabar com essa história aí de separação, e aí ficou essa briga esse tempo todo: separação existe, não existe, pode fazer. Da emenda 66 até essa decisão do STJ, quantos anos aí se passaram, né? 14, sei lá.
Não é por aí.
Eu tive uma separação, um casal que quis fazer a separação. E a gente usa as estatísticas, né, do Colégio Notarial. Praticamente já não existia mesmo, era só uma discussão acadêmica.
Sim.
Então, a minha opinião para que isso resolvesse seria não ter nenhum liame, tá? Seria o melhor dos mundos. E depois, o segundo melhor dos mundos, se ainda achasse que era necessário ou não ter essa discussão, para mim bastava que o advogado tivesse proposto a ação. Não precisava ter uma resolução prévia, uma sentença prévia de solução da guarda, convivência e alimentos para que a gente pudesse fazer. Porque na minha prática, na minha experiência, eu atendo bastante advogados de direito de família. O que que eles fazem? Eles fazem o divórcio e a questão dos filhos no judiciário e vêm fazer a partilha no cartório. Porque fazer a
Certo.
partilha no cartório é muito mais rápido, muito mais barato e a gente cuida de tudo, né? Porque a gente sabe que no tabelionato, quando a gente tem equipe boa, os
Sim.
escreventes fazem absolutamente tudo e o advogado não tem muita preocupação de ter que até preencher uma guia e recolher imposto errado.
Sim.
Então, essa é a minha prática, mas a minha opinião é que não tem nada a ver.
Verdade.
Nada a ver. Não é porque o pai divorciou que ele vai se desobrigar a dar o alimento. Ele não vai sumir. Porque, sabe, assim, gente, o
Mas,
mundo mudou.
você acha que daria para trazer essas obrigações para o corpo da escritura, por exemplo?
Problema
Você acha que sem
nenhum, era só
problema,
trazer
né?
o MP,
É.
entendeu? Traz o MP. Gente, com o notariado, o MP não precisa nem sair do home office dele,
É.
sabe? A gente manda o link do Zoom, o cara olha lá, concorda, não concorda, comparece todo mundo. Mas não, ficam aquelas coisas intermináveis no judiciário, aquele constrangimento de fórum,
Sim.
sabe? É, não faz mais sentido, a não ser que tá rolando um litígio,
É,
aí precisa
isso.
de juiz. Sabe? Mas do contrário, é tão menos traumatizante para a família. Até tem uma campanha que eu aderi já há muito tempo, da OAB Santo Amaro, que foi criada pela Jacques Terry. Tem um banner lá no cartório. O divórcio não é o fim, a família continua. É
Sim.
uma campanha já que está rolando há uns 2 anos já, da importância da gente entender que a família continua depois do divórcio. Então, o que seria mais civilizado do que a gente conseguir resolver isso tudo numa escritura, de uma maneira tranquila, num ambiente, sabe, neutro, sem aquela imposição de fórum que é tão pesado? E assim, até hoje ninguém me convenceu. E olha que eu, assim, eu sou uma estudiosa, viu, Arthur, de
É, eu
direito de
sei,
família. Não, não me convencem.
que eu acho que na verdade tem uma opinião muito errada, que está impregnada na sociedade, de que o divórcio, em tese, ele poderia ser um mal. Essa questão do mal do fim, né? Um mal para a família, é um mal para o filho, é um mal. E, cara, óbvio, acho que ninguém entra numa relação para que ela rompa, né? Eu acho que toda vez que a gente canaliza nosso tempo e energia numa relação, a gente quer que ela dê certo, e o dar certo, inclui aí ter um bom trabalho com os filhos e tal. Só que é o que você falou hoje, a gente ter esse fim da relação não quer dizer que, ah, não, é o que você disse, ninguém vai sumir, desaparecer. É óbvio, se você tem um ambiente litigioso, aí não tem como você fazer uso de nenhuma escritura, na verdade, não é nem essa escritura que a gente está propondo aqui do divórcio e do inventário. Mas se você tem um ambiente de consenso, por que não? E no cenário mais protetivo possível do menor, se você tem esse cenário mais protetivo possível, cara, chama o MP. É o que você falou, chama o MP.
Exatamente.
Eu tenho que proteger, chama o MP. E a gente sabe, e a prática, a gente tem que trazer um pouco disso aqui também para as pessoas entenderem. Muitas vezes, a participação do MP possivelmente será igual à participação que você citou na abertura do testamento, que você tem de outros órgãos, porque é uma leitura rápida, ninguém tem condição, vamos dizer, de ler com uma riqueza de detalhes para ver aquele caso concreto, né? Então, eu acho até que hoje, com investimento em infraestrutura que a grande maioria dos cartórios tem, as equipes que a gente tem dentro do cartório teriam uma condição muito, mas muito grande de fazer um juízo com qualidade da situação daquele menor.
Sim.
Ai, Arthur, mas você está indo muito longe. Eu não estou, porque a gente está falando de análise documental e de proteção de figuras que a gente protegeria provavelmente com grande intensidade. Então, eu acho que é interessante, eu acho que é legal esses assuntos voltarem de forma recorrente para o ambiente de discussão acadêmica, porque a realidade é essa, né? Se a gente tem que moldar um pouco os permissivos legais, a realidade é igual E eu queria, a gente tem mais, acho que 9 minutinhos, eu queria ouvir tua opinião de um tema que é novo, né? Essa questão da receita, e tem a ver com o tema da família, das sucessões, que é a recente possibilidade dos maiores de 70 anos
Ah,
escolherem
sim.
livremente o seu regime de bens, que foi é novo, né? É algo razoavelmente
Sim.
recente e tem a ver nesse contexto, e era uma demanda, né, que existia há muito tempo. Pô, hoje, uma pessoa de 70 anos, ela não tem as condições que uma pessoa de 70 anos tinha 20 anos atrás.
Sim.
Tanto em termos de disposição, de perspectiva, de um monte de coisa. Então, pô,
Não, papá.
a pessoa quer manter um relacionamento, tá? Não, se obrigatoriamente você tá enquadrado na separação,
É como
né? Então.
se fosse decretada uma incapacidade, né, aos 70 anos de idade.
Sim.
É.
Eu vi que você postou outro dia uma foto de um casal que eram
Foi
namorados de.
ontem.
Foi
Coisa
ontem,
mais
né? Que
linda. O
legal.
senhorzinho de 88 e ela de 83, formalizando a união estável deles ontem. E eles já namoravam há 8 anos, a coisa mais querida da vida. E assim, inteiríssimos. Eu tô toda travada da coluna, eles ótimos, ela no saltão, entendeu? Se conheceram lá no Monte Líbano jogando tranca, a coisa mais linda. Isso,
Pri,
sabe,
não tem.
exatamente.
Ontem eu fiz uma união estável também de uma senhora beirando os 80 com um senhor beirando
Fofo.
80. Eles estão juntos já tem eram 3 ou 4 anos. E mesma coisa, gente que, ela ficou viúva, o cara também, pô, tô feliz da vida, quero começar minha relação. E por que não, né, você ter essa possibilidade de livremente escolher o teu regime de bens? Mas foi mudança, porque até então,
Sim,
ou
mas então,
até
e eu acho que é preciso, gente, levar em consideração que o tabelião é um profissional do direito, Arthur. A gente sabe bater o olho melhor do que muita gente na fraude, sabe? Na fraude, é óbvio. Teve uma vez que eu fui atender um casal lá, que era uma senhora de 60 e pouco, com um menino de 19. Aí eu fui conversar com eles. Eu falei, escuta, mas por que que vocês vão fazer a união estável? Eu falei, dá um beijinho nela pra mim. Aí. Ele não quis dar um beijo nela. E aí eu chamei os dois para conversar na minha sala. Era uma questão de socioafetividade materna. Ela queria adotar ele, mas ela achou uma advogada, tinha falado para ela que a adoção era muito complicado. Então, para ele poder, sabe, ter amparo, eles acharam que era melhor fazer a união estável. Gente, a gente saca, entendeu? Teve um outro caso lá que eu peguei também de uma moça super novinha com um senhor bem idoso, já à beira da morte, queriam fazer a união estável. Fui cavocar, cavocar, cavocar. Ela namorava o filho dele, mas queria ficar com a pensão.
Com
Aí o que que eu
benefício.
fiz? Polícia. Então, assim, o tabelião não é idiota. A gente
Sim.
sabe ver. Agora, essa história, para a gente não perder o liame, o que acontecia é que até essa decisão aí do STJ, que foi agora do mês passado, do STF, do mês passado, as pessoas que eram maiores de 70 anos de idade, né, já tinha mudado. Era 50 para a mulher, 60 para o homem,
Isso.
depois 60 para os dois, depois 70 para os dois.
70.
Quem fosse se casar ou viver em união estável não tinha opção de escolher o regime de bens. Ele era subsumido, ele tinha que se sotoposicionar no regime da separação obrigatória. E aí as pessoas acabavam fazendo pacto para afastar a súmula, não tinham liberdade de escolha.
Isso.
Embora esse regime seja muito bom, porque muita gente esperava fazer 70 anos para poder ter esse regime, por conta da porcaria da concorrência sucessória que ninguém quer. Né? Então, as pessoas, eu tenho casais que não faziam a partilha do casamento anterior para poder se subsumir à separação obrigatória. Então, eu sempre defendi e briguei nessa comissão do Código Civil Novo e acho que tivemos sucesso porque a concorrência caiu. Não dá
Sim.
para ter concorrência sucessória, ninguém quer isso. Mas, enfim, com essa decisão do STF, esses casais tiveram a liberdade de decidir se vão querer se subsumir à separação obrigatória ou se eles vão optar por outro regime, seja comunhão parcial, universal ou separação total. E mais, um monte de tabelião, um monte de registrador estava debatendo se podia fazer já ou não. Eu falei, gente, vocês não assistiram o julgamento? Assistam o julgamento. O ministro falou que era a partir daquele dia. E tô brigando até que, graças a Deus, anteontem a juíza da segunda vara
Eu vi.
pôs por escrito. Aí eu falei, não te disse? Te disse? Eu tava falando e ninguém me ouvia. Então, assim, já tá liberado fazer isso desde do dia da decisão,
Verdade.
sabe? Então, gente, olha como a gente bate cabeça para
Não,
defender os pontos de vista.
eu ia até te provocar, eu ia falar, mas já pode fazer, mas deixa eu
Ah!
entender.
Pode, caramba!
Eu ia te provocar, eu ia falar, ô, prima, peraí, pode eu ter que esperar alguma
Pentelho!
formalidade quanto ao acordo e tal, porque realmente rolou essa discussão, né? E você
Gente.
sabe que eu acho que para arrematar, a gente fechar aqui o nosso raciocínio de tudo que a gente disse, eu acho que, claro, é muito importante estudar e é importante, eu acho que nesse momento que a gente vive, não temer o novo. Por quê? Porque tem muita atribuição, tem muita novidade, que nem essa história do pacto antinupcial. Cara, tava claro, né, que já podia ser feito. E aí, mas fica aquela coisa, ai, mas será que eu faço? Será que não, depois alguém não vai fazer isso? Aquilo. Eu entendo
Será que
que na nossa
vai dar
profissão
registro?
vai ter que dar registro. Será que alguém não vai falar que eu agi contra a lei? Eu vou ter algum tipo de processo e tal? E eu entendo. Eu entendo realmente que a gente tem que ter uma preocupação. Claro, todos os tabeliães batalharam muito para ter a sua atribuição. Passar no concurso é uma missão muito difícil, envolve sacrifício particular, envolve sacrifício de tempo, envolve abrir mão. Então, eu acho natural a gente ter um zelo, excessivo até com as coisas que envolvem o nosso trabalho. Eu acho que é compreensível. Porém, eu acho que nunca esse zelo excessivo, dentro do contexto da boa-fé, ele deve ser motivo de temor para a gente praticar o novo. Então, a gente vive um momento hoje, você citou um termo bem feliz, talvez a gente viva um momento de ebulição dentro do direito notarial, porque tem muita atribuição nova, tem muita novidade. Você falou sobre o amparo institucional, eu acho que ele é muito valioso também nesse momento para dar segurança, para dar amparo, para dar resguardo, né? Isso é super valioso, eu estou contigo nessa ideia. Mas eu acho também que o tabelião, sendo um profissional do direito e tendo capacidade jurídica, intelectual e tantas outras capacidades, tem que ter essa coragem de enfrentar o tema e fazer. Então, pô. Se está claro que o STF autorizou a escritura de pacto do maior de 70 com livre escolha de regime de bens, alguém te procurou? Vá lá e faça.
Sim.
Alguém te procurou hoje para fazer uma escritura ou uma ata notarial de um implemento de uma condição e você nunca fez? Faça, né? Hoje existem muitas pessoas que se propõem até ajudar o outro dentro de um contexto de, pô, vamos buscar uma maior segurança, uma maior firmeza. Se você de repente não tem naquele momento. Então, eu acho que é muito importante a gente, claro, ter zelo na nossa atuação tabelião, isso é super, super importante, faz parte até da nossa essência, mas eu acho que tem que ter essa coragem de enfrentar os novos temas, porque eles estão aí. E a gente está falando aqui de alguns, mas pode ter certeza que até o final
Gente.
do ano virão tantos outros. Tem arbitragem, tem outros temas aí que irão começar a aparecer dentro do nosso contexto, e tem que ter essa energia para estudar, para se dedicar e para implementar. E eu acho que com isso a gente tem a tendência é que trabalhando como nós trabalhamos no contexto das escrituras de divórcio e inventário, virá muito mais coisa. Eu sou o oposto, eu conheço tabeliães, talvez você conheça também, que eles têm muitas teses apocalípticas, né, da nossa profissão, do tipo, ah, vai acabar, o que, eu acho que a gente tem condição de abraçar muita coisa legal ainda. E olha
Sim.
só quantas possibilidades a gente está recebendo e está ganhando.
Tem coisa que vai acabar
Não,
mesmo, né, Arthur? Do tipo
tem. Não.
autenticação,
Não, isso
procuração,
já
são
foi.
coisas que tem que acabar.
Tem que
Mas eu
acabar.
sempre falo, Arthur, se você é acanhado, você tá na profissão errada de ser tabelião, entendeu? A gente tem que ser combativo,
É
sabe? Do
isso.
tipo, eu, por exemplo, eu tenho a minha convicção que o companheiro não é herdeiro necessário. Então eu faço testamento excluindo o companheiro. Eu sei que um monte de gente não concorda, mas eu tenho a minha convicção, eu tenho estudo, eu organizo a minha cláusula, faço o plano B. O outro caso que eu tive lá, que era uma minuta até do Dr. Euclides de Oliveira, que eu lavrava já há anos, que a gente fazia uma escritura de união estável, já prevendo que ela pudesse ser um pacto antinupcial se a. E aí, uma vez, eu fiz isso, sei lá, 10 anos da minha vida. Aí um registrador resolveu suscitar dúvida. E a nossa corregedoria permanente entendeu que não podia fazer os dois atos cumulativos e que o pacto tinha que ter um prazo de X tempo. Você não pode fazer um pacto antinupcial com prazo de 1 ano. Aí eu falei, pera. Eu falei, tá, tudo bem que acha que tem que cobrar dois atos, eu não acho, mas enfim. Agora eu fui lá e debati. Eu falei, corregedor, pelo amor de Deus, aonde que está escrito que o pacto antinupcial tem prazo? Me fala, me mostra na lei. Não é assim que os clientes falam para a gente?
Sim.
Aí ele realmente, ele reconsiderou, ele falou, não, dá para fazer sem prazo, mas eu não quero que cumule os dois atos. Então, assim, gente, tem que brigar.
Tem.
Vai dar cara a tapa? Vai dar.
Não.
Pode dar processo? Pode. Entendeu? Mas se você não tem guts para a profissão, vai fazer outra coisa.
É isso.
Né?
Ué,
Então, ou...
pensando nesse contexto, outro tema que muita gente tem levantado, o provimento do enotariado não contemplou a possibilidade expressa do testamento. Tem gente questionando se não dá para
Porque
fazer
não
testamento online.
assistiu, se tivesse assistido a live do ministro que fez o provimento falando que é possível, não debatia
Pois
isso,
é. Então
né?
hoje, mas eu conheço tabeliães que hoje se recusam a fazer o testamento online porque não tem previsão no código de normas. Eu faço e eu já escrevi inclusive sobre isso e falei, cara, não, eu na minha, claro, na minha visão, sempre respeitando o ponto de vista alheio, eu acho que tem total amparo para a gente fazer. Mas se eu for ficar, né, é o que eu estou falando, ai, não, tem uma pequena discussão, então não faço mais. Não, tem que
Gente,
fazer. Se
não,
você, é o que eu falo, dentro do contexto da boa-fé, do estudo e da convicção intelectual, a gente tem que ter essa coragem de enfrentar o novo, né? Uma coisa que eu acho que
sim.
é bem valioso, porque isso é o que nós estamos discutindo hoje. Mas pode ter certeza que se no final do ano a gente for fazer um outro encontro, nós teremos novos assuntos para falar aqui, porque haverá novidades. 2025, 26 e por aí vai. E essa é a nossa profissão, né? É assim que ela funciona. E eu acho que a gente tem um caminho bonito para trilhar, principalmente dentro desse contexto das escrituras de divórcio e de inventário, que foi o foco principal do nosso bate-papo de hoje.
É
Ô,
isso
Pri,
aí, Arthur.
chegamos
Diga.
aqui à nossa hora, então eu quero agradecer fortemente a tua presença aqui. Sei que tua rotina é corrida,
A
mas eu fiquei
nossa.
muito honrado e feliz em receber você aqui. E eu espero que você volte mais vezes, lembrando para o pessoal que está aqui.
Ah, voltou, voltou.
Voltou? Ah,
Tá.
legal. Tinha dado uma travadinha. Lembrando para o pessoal que está aqui, antes de passar a palavra para a Pri, para ela encerrar aqui com a gente, que eu deixei fixado aqui nos comentários o perfil da Comissão de Direito Notarial do IBDFAN, que é o arroba IBDFANNOT. Se alguém entrou aqui depois do começo da live, ainda tem bastante gente conosco, a Comissão de Direito Notarial do IBDFAN está aberta, quem quiser participar. A Priscila é a nossa presidente, eu componho a comissão e precisamos de pessoas interessadas em produzir, em trabalhar, em desenvolver dentro desse contexto do direito de família e sucessões e do tabelião de notas. Então, se você quiser fazer parte da comissão, manda um direct lá no perfil da. Já siga, né, o perfil da comissão, que é o arroba IBDFANNOT. Siga o perfil da Pri, que é o arroba 29cartórioSP. Mas lá no perfil do IBDFAN, manda um direct falando que você quer fazer parte da comissão. Até o nosso amigo Ângelo Vargas, que é tabelião lá em Chapecó, Santa Catarina, deixar um abração para o Ângelo, que é super ativo. Quem quiser participar, manda direct e venha trabalhar conosco na comissão de direito notarial do IBDFAN, que é uma comissão que tem um viés bem bacana, bem intenso aí, e que vai ajudar a sociedade a colher melhores frutos da atuação dos tabeliães junto ao direito de família e de sucessões. Então, fica esse convite para vocês aderirem à comissão. E é isso, Pri. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação, pela tua energia. Eu adorei ter você aqui e espero que você volte mais vezes. Foi uma honra.
Ah, imagina, Arthur, eu que agradeço. Muito honrada de verdade de estar aqui. Eu sei da relevância que você tem aí no mundo acadêmico, né? No nosso mundo notarial. E contem comigo para o que vocês precisarem. Lembrando, pessoal, que essa comissão do IBDFAN, ela é de nível nacional. Então a gente tem gente do Brasil todo. Inclusive a gente precisa de gente de mais estados do que só São Paulo, porque por conta das pesquisas que a gente faz, a gente precisa de braço nos outros estados. Então, independente de querer fazer parte da comissão ou não, entra lá no Instagram. A gente não tem muito tempo, né, Arthur, de alimentar esse Instagram porque é muito novo e a gente tem muita coisa para fazer, mas vem fazer parte que pelo menos entre amigos vocês vão estar,
Sim.
tá bom? E agradeço,
Valeu.
espero ter a oportunidade de estar mais vezes aqui com vocês, porque foi uma delícia.
Foi muito bom, gente. Muito obrigado. Uma ótima quinta-feira a todos aí. Um bom feriado para todos
Isso, boa
vocês. E nos
Páscoa.
encontramos na semana que vem. Boa Páscoa aí
É
para todos. Fiquem com
isso,
Deus.
partiu
É,
cartório.
bora lá.
Tchau.
Tchau, gente. Bom dia.
Tchau.